No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação prende pessoas que seguiam com arma de fogo para a terra Yanomami em Roraima. Tribunal Popular julga projeto Ferrogrão em Santarém. Secretaria de Produção agiliza Cadastro Nacional de Agricultura Familiar no Careiro. E Camp do IFPA Baitetuba tem projeto entre os finalistas na Febrace 2024.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Polícia Federal prendeu 22 pessoas com arma de fogo quando seguiam para garimpo na terra indígena Yanomami, em Roraima. Os suspeitos usavam embarcações para o deslocamento. Os detalhes com Felipe Gustavo.
A operação ocorreu na região de Parimiú, área usada para acessar o território via rio Uraricoera. Os suspeitos utilizavam embarcações para o deslocamento, as quais foram interceptadas. As 22 pessoas presas na terra indígena Yanomami ocorreu graças à ação conjunta da Polícia Federal, Força Nacional e Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Durante a abordagem, os agentes de segurança encontraram uma arma de fogo em posse do grupo. Além da arma, os barcos transportavam uma grande carga de mantimentos e combustível que seriam utilizados para dar suporte à atividade de garimpo ilegal. Os invasores foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal em Boa Vista e foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e ocupação de terras da União devido à invasão ilegal à terra indígena Yanomami. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Impactos do fogo e desafios para restaurar florestas queimadas na Amazônia é tema de seminário em Santarém. Especialistas, autoridades e comunidade reuniram para discutir soluções para a grave crise ambiental na região. Confira com Elias de Costa.
O projeto Restaurando a Mata, coordenado pelo Museu Paraense Emílio Gueldi e o Instituto Iniciativa Amazônia, realizou nesta segunda-feira em Santarém o seminário Impactos do Fogo e Desafios para Restaurar Florestas Queimadas na Amazônia. Participaram do encontro especialistas, autoridades e membros da comunidade para compartilhar os resultados das pesquisas realizadas dentro do território indígena Tupinambá, como explica Amanda Ferreira, professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, parceira do projeto, destacando a importância da participação do Instituto Chico Mendes Conservação da Biodiversidade, CMBio, e do Conselho Tapajós Arapiuns no evento.
Esse estudo ele é realizado dentro de uma unidade de conservação, que é a Resex Tapajós Arapiuns, mais especificamente no território indígena Tupinambá, em uma área indígena dentro da universidade, nas aldeias de Muratuba e Jauarituba. Nós temos dois observatórios na região. Então é muito importante que o ICMBio esteja presente e também os demais parceiros e o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns para acompanhar os resultados de perto e ver como isso pode se transformar em uma política para a unidade de conservação, mas principalmente os representantes das comunidades para estarem empoderando dessas tecnologias e difundindo cada vez mais dentro dos territórios. Esse projeto não seria possível sem a participação dos indígenas que residem dentro da Resex.
Tiago Dias, servidor do ICMBio, esteve presente no evento e fala da importância do seminário e dos projetos apresentados como alternativas para a restauração de áreas degradadas na região.
Dentro da unidade de conservação, no caso a Resex Tapajós Arapiuns, tem aproximadamente 20 mil pessoas. E o fogo impacta negativamente a vida de muitas delas, né? Inclusive não só na unidade de conservação, mas no entorno. Então, poder debater, poder entender os projetos visando a restauração dessas áreas degradadas e principalmente nessa perspectiva apresentada pela doutora Ima, num processo de envolvimento das comunidades, é muito importante. Esses projetos de restauração, a partir desse cenário, né, de incêndios florestais decorrentes, eles vão começar a ser mais e mais fundamentais, para a gente não perder a floresta que acaba se queimando e se degradando.
Ima Vieira, pesquisadora do Museu Paraense Emílio Gueldi, palestrou no evento e destacou que além do desmatamento, há degradação, ambos causados pelo fogo, e que esses processos estão já gerando impactos na vida da população e na biodiversidade. Por isso, salienta a importância de políticas públicas de combate voltada para essas problemáticas.
É importante dizer que, ao lado do desmatamento, a degradação florestal, principalmente por conta desses incêndios, esses mega incêndios que assolam aqui a região, em 2023 teve um grande incêndio aqui na região do Tapajós. Eles são dois importantes processos que estão levando à perda de hábitat, a impactos na vida das pessoas, impacto na biodiversidade, impacto nos serviços ambientais. Então é preciso que a gente tenha um olhar sobre tanto o desmatamento, mas também um olhar sobre a degradação de floresta e incorporar a degradação das florestas queimadas, né, degradadas pelo fogo, nas políticas públicas de combate a essas perturbações, desmatamento e degradação. É muito importante a gente considerar dois processos diferentes e que ambos causam diferentes impactos, né?
O seminário Impactos do Fogo e Desafios para Restaurar Florestas Queimadas na Amazônia foi um importante espaço para discutir os desafios e soluções para a restauração florestal na região. O evento reuniu diferentes setores da sociedade e contribuiu para a construção de um debate mais amplo e aprofundado sobre o tema crucial para o futuro da Amazônia. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Tribunal Popular julga projeto Ferrogrão em Santarém. Mais de 100 pessoas, entre lideranças indígenas e representantes de organizações e movimentos sociais, participaram da programação, que iniciou com uma manifestação em frente a um porto graneleiro. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Lideranças indígenas Caiapó, Munduruku, Panará, Apiacá e representantes de comunidades tradicionais, organizações e movimentos sociais participaram nesta segunda-feira em Santarém, no Pará, de um tribunal popular para julgar simbolicamente o projeto da Ferrogrão, seus impactos socioambientais e as empresas cúmplices das violações. A programação dá continuidade ao encontro que iniciou na última sexta-feira em Santarém, no qual reuniu algumas lideranças indígenas, quilombolas, extrativistas e demais representantes de organizações para discutir e denunciar os impactos desse grande empreendimento e criar planos estratégicos de enfrentamento ao projeto Ferrogrão. Alessandra Munduruku, coordenadora da Associação Indígena Pariri, destaca os encaminhamentos desse encontro, que também teve o objetivo de influenciar uma decisão pendente do Supremo Tribunal Federal, o STF, sobre o megaprojeto.
Esse tribunal que hoje que nós estamos fazendo foi por conta que o Alexandre de Moraes mandou criar, o governo criar um grupo de GT, mas esse grupo de GT nunca foram no território, nunca ouviram liderança, as mulheres, a floresta, se vai ser impactada, sim ou não. E a gente fez, andando, conversando com algumas pessoas das outras organizações, e eles estavam muito preocupados. Às vezes a mídia fala sobre os Munduruku, Caiapó, Panará, mas a gente muitas vezes não conhece os parentes Panará. E aí a gente resolveu fazer uma conversa dia 1 a 3.
Durante o Tribunal Popular, as lideranças puderam relatar os impactos do projeto Ferrogrão, principalmente por não serem consultados quanto à implementação e execução dessa obra. De acordo com Mundie Caiapó Mecranotira, a liderança dos territórios indígenas Baú e Mecranoti, e Relações Públicas do Instituto Cabu, o projeto Ferrogrão é falho e não tem estudo específico sobre a execução. Inclusive, os indígenas nunca foram consultados, violando assim o protocolo de consulta desse território.
O projeto Ferrogrão, ele é muito falho, não tem estudo específico para isso. O estudo, ele só fala de boca para fora. Eles olham a mapa e dizem que vai fazer assim. Não tem especialista fazendo esses estudos. Pelo que eu conheço um pouco, o estudo ele demora muito tempo para conclusão. Mas o estudo foi concluído assim muito mais rápido. E não só esse falhar, eles esqueceram de nós, população indígena, para consultar nós indígenas. Porque hoje nós temos um protocolo de consulta hoje. E o nosso direito está sendo violado.
O projeto Ferrogrão prevê a ligação do município de Sinop, no estado do Mato Grosso, até os portos fluviais de Miritituba, distrito de Itaituba, no estado do Pará, às margens do rio Tapajós, em um traçado de 933 quilômetros paralelo à rodovia BR-163. A Geolobo, indígena Piacá e coordenador da Associação do Assentamento Pai Montanha e Mangabal, no Alto Tapajós, destaca que o projeto deve impactar diretamente uma área em que se tira o sustento da comunidade através da caça e pesca.
Esse projeto ele já vem violando direitos de comunidades e povos tradicionais, principalmente a nossa comunidade, não desmerecendo outras comunidades que ainda não têm protocolo, mas que têm o direito de construírem seu protocolo baseado na Convenção 69 da OIT, que garante o direito de consulta livre, prévia e informada. Montanha Mangabal tem seu protocolo e esse projeto já está pré-pronto sem as comunidades terem ciência do projeto, sem as comunidades terem as suas vozes, e as comunidades não foram consultadas. E nós de Montanha Mangabal, se esse projeto for feito, nós somos impactados, porque ele afeta diretamente uma área onde a gente tira nossos alimentos, caça, pesca nessa região, e esse projeto ele vai nos impactar grandemente.
A audiência pública foi organizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, COIAB, Associação Pariri, Instituto Cabu, o Movimento Tapajós Vivo, a Comissão Pastoral da Terra, o GT Infra, INESC, FASE e demais instituições internacionais. Antes do tribunal, as lideranças indígenas fizeram um ato de denúncia em frente a um porto graneleiro em Santarém contra os empreendimentos ligados ao agronegócio. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Secretaria agiliza Cadastro Nacional da Agricultura Familiar no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Separe o lixo em casa e no trabalho e coloque na rua no dia da coleta seletiva em seu bairro. Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Defesa Civil do Amazonas orienta agentes municipais para a construção do plano de contingência de desastres. Agentes de 21 municípios participaram da construção desse plano. Acompanhe com Hanna Clara.
A Defesa Civil do Estado do Amazonas realizou entre os dias 26 a 29 de fevereiro uma semana de instruções para os agentes municipais sobre a elaboração de seus planos de contingência. A capacitação contou com a participação de agentes dos 21 municípios do Amazonas, incluindo Tefé. O plano de contingência é um documento estratégico que estabelece diretrizes, procedimentos e ações a serem adotadas em caso de ocorrência de desastres naturais, como enchentes, deslizamentos de terras, incêndios, tempestades, entre outros eventos adversos que possam colocar em risco a segurança e o bem-estar da população. O diretor de respostas e desastres de Tefé, Melk Barroso, ressaltou a importância desse plano, principalmente para este ano de 2024, onde o período de estiagem, ou seja, a seca, será bem maior do que a registrada em 2023.
A Defesa Civil do Estado está realizando uma capacitação de sistema S2ID e também do PlanCon, que é o plano de contingência. A importância do PlanCon, na verdade, ele é importante porque nesse plano a Defesa Civil ela detalha quais são as áreas de risco da nossa comunidade, do nosso município e também as possíveis famílias afetadas por diversos e inúmeros aí sinistros que possam acontecer no nosso município. E a Defesa Civil vem se preparando para a estiagem, que a princípio a estiagem, o prognóstico desse ano deve ser bem maior que a do ano passado e mais longa.
O plano, portanto, tem como objetivo principal proteger a vida e preservar os bens materiais, reduzindo o impacto e a vulnerabilidade diante de situações emergenciais. A engenheira Jéssica Lever, agente da Defesa Civil Estadual, destacou a importância do plano de contingência, pois ele proporciona o planejamento das ações diante de possíveis desastres e prepara o município para uma resposta rápida. Da Rádio Rural FM de Tefé, no Amazonas, Hanna Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria de Produção Rural agiliza Cadastro Nacional da Agricultura Familiar no Careiro. A Secretaria Primeira, instituição municipal apta para este cadastro. As informações com Derleia Oliveira.
Este instrumento identifica e qualifica o público beneficiário da Política Nacional da Agricultura Familiar, bem como a Unidade Familiar de Produção Agrária, os empreendimentos familiares rurais e as formas associativas. A Secretaria de Produção Rural é a primeira instituição municipal apta à emissão deste cadastro. A conquista é importante, pois dá celeridade ao agricultor. A técnica Fernanda Souza explica que o documento substitui a DAP e comprova os rendimentos do agricultor.
CAF é um documento que vem para substituir a DAP, a Declaração de Aptidão ao Pronaf, e funcionar como esse comprovante de renda do agricultor familiar. É lá no CAF que você consegue ver quanto ele apurou de renda nos últimos 12 meses. Você tem todas as informações do sítio onde ele trabalha, o que ele produz, as informações familiares, porque o cadastro é da agricultura familiar, como o próprio o nome já diz. Então não é só o marido, tem que constar a esposa, os filhos maiores de 16 anos, todo mundo que está de fato envolvido.
Fernanda afirma que é muito importante facilitar e agilizar a vida dos produtores.
Então, para a gente da Secretaria de Produção Rural e Agricultura Familiar, é uma alegria poder emitir esse documento e poder atender essas pessoas com mais rapidez. É fazer com que esse processo seja mais rápido e a gente consiga fazer com que as pessoas escolham a sua produção.
Os produtores rurais que precisam de orientações podem procurar os setores da Secretaria de Produção Rural, que funcionam no Parque Castanheiras, localizado na Avenida Sargento Nonato Brito, no Careiro. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, coleta seletiva e educação ambiental promovidas pela SEDEMA foram temas de trabalho de conclusão de curso em Parintins. Saiba mais com Neuceino Santarém.
O programa de coleta seletiva implantado pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente SEDEMA e o calendário ambiental com ações educativas, em especial nos anos iniciais da escolarização, foram temas de dois trabalhos de conclusão do curso TCC da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. As defesas foram apresentadas pelos acadêmicos Walker Melo Garcia e Inês Martins Leal, do curso de licenciatura em Geografia do Centro de Estudos Superiores CESP de Parintins, com a orientação da professora doutora Charlene Muniz da Silva e co-orientador, o subsecretário da SEDEMA, engenheiro florestal Wesley Tavares. Ganhou destaque o avanço na gestão de resíduos sólidos em Parintins, com a instalação de 32 pontos de entrega voluntária, que coletaram desde a implantação 33.195 quilos de recicláveis. Todo o material é destinado à Ascalpim, que é uma organização sem fins lucrativos que atua na coleta seletiva, triagem e comercialização de materiais recicláveis na cidade. O acadêmico de licenciatura em Geografia, Walker Melo Garcia, conta sobre a sua pesquisa baseada nas ações da SEDEMA.
Foi um trabalho muito proveitoso, porque eu pude conhecer de perto as ações que eles realizam e que são de fundamental importância para a população em geral, mas, no entanto, é um pouco desconhecida. É como eu mesmo não conhecia as ações que eles realizavam. Aí, a partir do meu trabalho, eu acredito que possa ganhar uma visibilidade maior nas ações que eles realizam e vem engrandecer o meu currículo acadêmico também. E acredito que a gente possa dar continuidade nesse trabalho, sempre buscando melhorar, para no futuro a educação ambiental possa ser melhor vista aqui na cidade de Parintins.
A implementação da coleta seletiva e educação ambiental em Parintins são processos em andamento que apresentam avanços e desafios. A participação da população é fundamental para o sucesso da iniciativa, principalmente com a parceria da universidade, como ressalta o subsecretário Wesley Tavares.
É de suma importância, pois há uma análise crítica sobre como é conduzido os dois programas. E aí são apontadas melhorias, também há a divulgação desses programas. Por incrível que pareça, até hoje, depois de mais de 3 anos instalado na cidade, muitas pessoas desconhecem que a coleta seletiva existe no município de Parintins. Ela existe em forma de pontos de entrega voluntária, não porta a porta, como a gente tem na coleta domiciliar, né? E a educação ambiental justamente serve para que dê esse apoio para todos os programas ambientais que são desenvolvidos no município. Porque se nós não conseguirmos trabalhar a educação ambiental com nossas crianças e adolescentes e o público adulto, dificilmente a gente vai ter resultado positivo, tanto na coleta seletiva, qualquer outro programa de meio ambiente. E nesse sentido, tivemos muita alegria em receber esses alunos dentro da secretaria, então os resultados são muito favoráveis para o município e também para a academia.
Wesley Tavares informou ainda que a CEDEMA será uma voz ativa da Semana Acadêmica do curso de Geografia da UEA, no mês de junho, com o tema Educação Ambiental. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Evite abrir e fechar a geladeira. Abrir e fechar a geladeira várias vezes ao dia aumenta o valor da conta de luz no final do mês. Para evitar o gasto extra e o desperdício de energia, compre garrafas térmicas para ter água gelada sempre que desejar.
Jornal Amazônia é Notícia.
E o campus do Instituto Federal do Pará, em Abaetetuba, tem projeto entre os finalistas da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, a FEBRASCE 2024. O trabalho contempla o 14º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Os detalhes com a Cris e o Galdês.
Mais uma vez, um projeto do Instituto Federal do Pará, CAMP Abaetetuba, é finalista da maior feira de ciências do país. O professor orientador do projeto, professor doutor Josiel Vilhena, explica que o foco do trabalho é a Agenda 2030 e seus objetivos.
O projeto, ele é um dos três classificados do estado do Pará. Nós estamos indo agora dia 18 de março para a FEBRASCE, né, que é a Feira Brasileira de Ciências, eu acho que é a 24ª edição dessa feira. E o projeto é um projeto genuinamente regional aqui do Baixo Tocantins, e o título do projeto é a Agenda 2030, que é a programação que a Organização das Nações Unidas fez, né, com vários países. São 193 países que participam dessa agenda. Tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, são cerca de 169 metas, e nós escolhemos uma das metas para poder trabalhar, para poder aplicar aqui em Abaetetuba, mais especificamente aqui no IFPA. Nós focamos no ODS, né, no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, 14º, são 17. Então nós estamos trabalhando agora com o 14, que é o Vida na Água, que ele foca um pouco na questão da produção pesqueira, né, que é do que os ribeirinhos sobrevivem, é do que eles comem, do que eles negociam, do que eles têm a sua base econômica. Uma das principais, a principal fonte de proteína dos ribeirinhos é o pescado. Então, nesse momento é o 14º ODS, mas tem outros ODSs que a gente pretende trabalhar futuramente. A gente sabe que tem outros parceiros trabalhando, que é a erradicação da pobreza, por exemplo, a vida terrestre.
O projeto é desenvolvido pela aluna Geiciane Lima de Souza, que explica as ações de conscientização e promoção do uso sustentável dos recursos aquáticos.
A prática desse projeto a gente faz utilizando caiaques e tanques como uma forma sustentável da gente fazer uma excursão pelos rios. A gente recolhe algum desses materiais sólidos e a gente dá a opção de utilizar em hortas orgânicas, como uma que a gente construiu em uma das comunidades do Rio Tabatinga, que a gente construiu uma horta orgânica utilizando resíduos coletados do rio. E também a gente dá a opção desses resíduos de serem feitos artesanatos. E é muito gratificante estar nesse projeto, que é uma forma de ajudar a minha comunidade, de certa forma, a diminuir esses impactos que a gente sofre todos os dias.
Iniciativas como essa são fundamentais no contexto amazônico, já que quase a totalidade de nossos rios sofre com problemas decorrentes do descarte inadequado de lixo e poluição diversa. Da Rádio Conceição FM, em Abaetetuba, no estado do Pará, a Crisio Galdês, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, neste editorial vou continuar os comentários sobre a contribuição que nós, que nos dizemos cristãos, podemos e devemos dar para que das próximas eleições municipais do dia 6 de outubro saia uma sociedade mais justa, mais democrática e mais cristã. Em primeiro lugar, devemos pesquisar e analisar muito bem para descobrir as pessoas que merecem o nosso voto. O critério único deve ser o bem comum. Nosso candidato não pode ser o parente, o amigo, o colega, o parceiro. Não podemos esquecer que, quando for eleito, essa pessoa vai agir em nosso nome. Nosso voto é uma procuração que entregamos para uma pessoa que depois vai agir em nosso nome. Em segundo lugar, não devemos ter receio de fazer propaganda, de sermos os cabos eleitorais daqueles candidatos que têm todas as qualidades, mas não têm dinheiro nem estrutura para se elegerem. Vamos investir em pessoas honestas e competentes, que tenham caráter, personalidade, competência e espírito comunitário. Vamos excluir de uma vez por todas da política os políticos tradicionais, que fizeram da política essa coisa suja que está aí. Em terceiro lugar, vou fazer uma convocação importantíssima para você, amigo Rádio 20. Seja você mesmo candidato. Não tenha medo. A primeira vez você vai fazer experiência e perder. A segunda vez vai fazer mais experiência e perder de novo. Mas a terceira vez, ou a quarta, vai ganhar sim. E vai entrar para valer na política profissional. E vai limpar a política tradicional. E vai mostrar para outros que é possível, sim, fazer do nosso Brasil um país cristão concretamente. O Brasil é um país abençoado por Deus e merece ter governantes que se professem e também que sejam autenticamente cristãos e verdadeiramente evangélicos. Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 3.914 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Anderle Oliveira, Neucenino Santarém, Acrisio Galdês, Ana Clara, Daniela Pantoja, Elias de Costa. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite. We'll